Glória a Deus, hoje nós estamos iniciando uma nova série, né? Como a gente tem trabalhado aqui nos nossos cultos à noite, temas de importância, de certa relevância que nós entendemos para a edificação da igreja. Temos preparado mensagens sobre o mesmo tema. E hoje nós estamos iniciando um novo tema, que são as parábolas de Jesus. E nós vamos aí percorrer uns bons domingos, né? Porque é um tema extenso. A Bíblia nos relata aproximadamente 45 a 40 parábolas, dependendo da linha dos estudiosos, que consideram algumas parábolas que são realmente parábolas, outras não, enfim. Então, tem uma série de parábolas que Jesus nos contou. Jesus se apropriou de uma ferramenta de linguagem que era muito comum, né, na sua época. Os povos do seu tempo usavam, os grandes mestres usavam a parábola para ensinar, para instruir os seus seguidores, os seus discípulos. Obviamente, ninguém chegou aos pés de Jesus, né, com as parábolas que ele proclamou. Mas a nossa intenção aqui não é fazer um estudo exaustivo sobre as parábolas, mas despertar algumas coisas que eu entendo que sejam bem simples para nos incentivar a continuar a nossa caminhada cristã e também para nos aproximar mais do Senhor. Antes de eu dar início aqui, eu queria orar mais uma vez e te convidar para curvar sua cabeça e pedir, Senhor, ao Espírito Santo para nos conduzir nesse momento. Pai querido, aqui nós nos reunimos em torno do seu nome, que está sobre todo e qualquer nome, ao qual nenhum de nós seria digno de se aproximar se não fosse pela bondade, misericórdia e sacrifício do Senhor mesmo, que um dia nos permitiu a chegar até o Senhor. Então, nós, diante da nossa humildade, nós nos aproximamos de Ti, pedindo que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através das minhas palavras, através daquilo que eu tiver para explanar aqui para a Tua igreja. Que o Senhor possa despertar coisas novas nos nossos corações, nos instruir, nos educar dentro da Tua palavra. Que o Senhor possa quebrar paradigmas, quebrar dogmas errados, preconceitos que muitas vezes nós temos dentro do nosso coração endurecido ainda, e que de alguma maneira nós possamos conhecer um pouco mais da Tua grandeza, da Tua beleza, da Tua majestade, do Teu amor, da Tua santidade, da sua graça, da tua bondade, da tua paciência, do teu zelo, da tua benignidade, de tudo que é fonte de vida para nós e que provém somente de ti. Então nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa ficar à vontade nessa reunião e nos transformar um pouquinho mais para a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então as parábolas de Jesus, então, Jesus ele falava o tempo todo em parábolas. Jesus, ele tinha a didática de responder questionamentos, responder dúvidas, indagações, provocações, desafios, palavras que vinham contra ele, a favor dele, através de parábolas. A parábola, ela é uma história, pode ser uma fábula ou pode ser uma história comum, não necessariamente que precisa ter acontecido. As parábolas que Jesus contou, elas tinham todas as condições de realmente acontecer, mas ele não tinha nenhuma necessidade ou nenhuma dependência de contar alguma história que realmente aconteceu, porque não era esse Não era essa a sua intenção. A intenção dele não é criar simplesmente uma narrativa para contar uma história. Mas a intenção de Jesus nas suas parábolas era pegar uma história, pegar uma narrativa e, através dessa narrativa, revelar espiritualidades, as coisas espirituais a respeito do reino de Deus, grandiosas, que seriam muito difíceis as pessoas entenderem numa linguagem mais diretiva. Então, Jesus ele tinha essa capacidade, numa pedagogia nunca vista antes, né? Lembram quando os guardas foram mandados lá para confrontar ele e voltaram e eles perguntaram. Ele falou, nós nunca vimos alguém falar igual ele. As palavras que ele fala, nunca houve um homem que falou como ele, num tempo que era comum os mestres contarem parábolas. Jesus contava parábolas por vários motivos. Um deles era, inclusive, cumprindo a profecia que está lá em Salmo 78:2, se a gente lê, nós vamos ver que já falava sobre o Messias falando através de parábolas, né? Salmo 78:2 diz assim, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o cobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então o salmista já profetizou a respeito do Messias, que o Messias iria falar por parábolas. Jesus também escolheu falar por parábolas porque quando nós contamos uma narrativa, quando a gente conta uma história, e isso nos nossos dias, até hoje, tem um efeito muito maior, né? Você lembra muito mais, a gente pega as próprias crianças, quando a gente vai ensinar as crianças, é sempre uma historinha, aquilo ali fica marcado na nossa mente. Quando você conta uma narrativa, essa narrativa é muito mais fácil, é muito mais lembrada. A história que você escutou há 50 anos na sua infância, você nunca esqueceu, você nunca vai esquecer. A narrativa, ela tem também o poder de despertar em nós o quê? A imaginação. Então, Jesus, ele falava e contava as parábolas para despertar nas pessoas também a imaginação delas se colocarem dentro daquela realidade. É isso que a parábola, a narrativa, tem a capacidade de fazer. A gente vê no mundo das crianças, as histórias que elas contam, e muitas vezes elas vivem, né, isso faz parte da própria infância, nesse mundo da imaginação, no mundo da história. Né, elas conseguem ser atraídas e colocar a imaginação delas em tal ponto que elas se sentem dentro daquela história ali. Isso é maravilhoso na vida das crianças. E Jesus queria despertar isso também nos seus ouvintes o tempo todo. Uma outra explicação muito plausível por que Jesus ele falava por parábolas era porque ele tinha de despertar nos seus ouvintes aquilo que os seus próprios ouvintes teriam condições de entender dentro dos seus corações. Porque você pensa, Jesus ele veio para combater o pecado, ele veio para combater os fariseus, ele tinha uma turma de perseguidores, ele tinha um monte de gente que se tornou puxa-saco, querendo milagre. Então tinha gente de tudo quanto é maneira, um tanto de pessoas que eram pecadores, pessoas que eram tragas para ele quebrando a lei, gente querendo pegar ele várias vezes em pegadinha. Como que ele ia preparar um discurso para falar com essas pessoas sem ofendê-las, ou sem criticá-las, ou sem condená-las, né? Porque ele não poderia fazer isso sendo Deus. Né? Porque a palavra de Deus ela só pode produzir vida. Se produzisse qualquer outra coisa que não fosse vida, ele estaria negando a sua própria divindade. Ele era o Logos encarnado, não é isso que João fala? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus ele era a palavra de Deus encarnada, e a palavra de Deus, o logo de Deus, né, essa palavra veio herdada dos gregos, ela se fosse traduzir para hoje, atualizada, seria o design inteligente. Então o logos era tudo aquilo que estava atrás da criação, tudo aquilo que gerou vida, tudo que sustenta a vida. Então tudo a sustentação da vida é o Logos de Deus e Jesus é o Logos encarnado. Então ele não poderia ter nenhum discurso que fosse ofensivo, que fosse pejorativo ou que fosse condenativo, porque ele era o Logos que cria, então a palavra dele só poderia criar. Então ele contava as parábolas para as pessoas se entrarem dentro daquela parábola, dentro daquela história, e se colocar dentro dela e entender o que Deus estava falando para elas. Se nós percebemos todas as parábolas que Jesus contou, nós precisamos ficar bem atentos também que existe um contexto pelo qual ele sempre contava uma parábola. Ele não simplesmente chegava lá na praça e falava, pessoal, vem cá que eu quero contar uma história para vocês. Não, ele pegava um contexto, alguma coisa que estava acontecendo, ou algum acontecimento que tinha acabado de acontecer ali, e trazia uma parábola, e trazia uma história e contava, e aí cada um ia pegar e pôr aquilo no coração e analisar da maneira que quisesse, ou como entendesse. E ele deixa muito claro, pegando a profecia de Isaías também, por que que ele falou sobre parábolas, e ele fala, olha, porque as parábolas é o seguinte, quem quer realmente conhecer a Deus, vai conhecer cada vez mais. Quem não quer conhecer a Deus, até o pouquinho que conhece, vai ser tirado. Era uma profecia que estava em Isaías, ele fala isso logo depois dele contar a sua parábola mais importante, que era a parábola do semeador, que estão nos três evangelhos, e ele fala isso quando os discípulos dele chamam e perguntam para ele. Ele só explicava as parábolas para os discípulos. Outra coisa que é muito importante nós percebermos é que as parábolas de Jesus, elas são totalmente atemporais. E não só atemporais de que elas validam o reino de Deus no tempo de Jesus, validam para nós hoje e vão lidar para eternamente, não. É que dependendo da situação da nossa vida, quando nós entramos para dentro da palavra de Deus, quando nós entramos para dentro das suas parábolas, nós podemos encontrar em situações diferentes e talvez você se encontre um dia como o filho pródigo ali naquela parábola, né? Quando você está mais afastado do Senhor e não estou nem falando para aquele que desviou, foi comer porco, foi gastar o dinheiro com prostituta, nem nada não. Qualquer um que se desviou um pouco do Senhor, ele é aquele filho pródigo. As pessoas têm que passar a perceber isso, porque muitas vezes nós cristãos, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós já entramos na Bíblia como um povo que é salvo, como um povo que é crente, como um povo que já é redimido, e a gente começa a ler a Bíblia sempre colocando um monte de coisa assim de lado. O filho pródigo tem nada a ver comigo, aquele fariseu lá não tem nada a ver comigo, mas tem, né? Tem, porque as coisas do reino de Deus, elas são muito simples. Você pode acordar hoje de manhã cedo sendo um filho pródigo e à noite sem dormir como fez naquele segundo filho. O nosso coração continua enganoso, né? Nós continuamos precisando de salvação e de graça todo dia, e eu falo salvação, não é te tirar do inferno, não, do inferno você já está livre, mas a salvação em termos de abrir mão de nós mesmos, né? De pegar nossa cruz e seguir, isso é um exercício diário que nós temos que fazer, então nós temos que começar a entrar para dentro da Bíblia olhando essas coisas. Eu posso ser esse filho hoje e amanhã eu posso ser o outro. Eu sou chamado para ser o pai também, que recebe as pessoas pecadoras com graça e misericórdia. Eu leio a parábola do publicano e do pecador, eu muitas vezes, e eu vejo isso aqui muita quarta-feira, muita oração de publicano. As pessoas acham que elas não são iguais, aquelas que estão lá e etc, e eu oro, a gente vê muito aqui, esposa orando para o marido e marido orando para o esposo, oh Deus, escuta minha esposa é isso, minha marido é isso, aí Deus está falando assim, mas e você? Você nunca chegou aqui numa quarta-feira e o Senhor falou, Senhor, tem misericórdia, que eu não estou tratando bem minha mulher, não, você chega aqui. E a gente vai ficando perdido nesses vacilos que muitas vezes nós damos, né, como cristãos, por já carregar essa redenção que já não foi expropriada. Então isso às vezes impede a gente de ler a Bíblia da maneira como que a gente tem que ler a Bíblia mesmo. E procurando entender como que a gente entra dentro dessas coisas que Jesus ensinou. A gente tem dado muito ênfase em muitas poucas coisas e meio que deixado de lado um pouco a leitura e o nosso aprofundamento nos evangelhos. Né? Os evangelhos, eles não falam sobre a vida de Jesus. É os evangelhos que nos contam a biografia do Messias. É o que Jesus fez, o que Jesus queria, o que Jesus esperava. E quando a gente entra para dentro desses quatro livros, né, em especial, eu gosto sempre de falar do Evangelho de João, que é, mostra a divindade de Jesus, o Pedrinho falou aqui com autoridade, é que a natureza humana de Jesus, ela muitas vezes é colocada de lado das nossas vidas. Mas é isso que a gente tem que procurar buscar e entender. O projeto de Deus para nós é nos reumanizar. O pecado ele nos desumanizou no sentido primordial da nossa criação. Nós fomos criados para sermos seres humanos. E o pecado nos desumanizou. O retorno para nós que Jesus nos redimiu é para nos redimir ao estado humano de sermos criaturas, filhos de Deus, como seres humanos na sua essência. E Jesus falou isso muito nas suas parábolas o tempo inteiro. Ele trouxe todos os ensinos do reino de Deus para nós através dessas suas parábolas. Bom, eu quero ler Mateus 13. Nós vamos primeiro ler versículo 34, antes da gente entrar na parábola de hoje, para falar um pouquinho mais sobre isso. 13:34 diz assim: todas essas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele fala aqui que ele sempre ia continuar falando por parábolas e aquilo que ele falaria, aquilo que ele ensinaria através das parábolas seriam coisas que seriam ocultas, né? E que foram publicadas, foram anunciadas desde a criação do mundo. É muito importante a gente pegar esse sinal, essa dica que Jesus deu aqui, desde a criação do mundo. Ou seja, ele pegou aquilo que foi criado, né? Jesus, as parábolas deles todas são a respeito de coisas criadas. Ele pegou muitas coisas da própria natureza, ele usou dos peixes, ele usou dos sementes, ele usou do semeador, ele usou das mulheres, ele usou de dracmas, ele usou de ovelhas, ele usou de um pai, filhos, ele usou de coisas que eram comum, né, dentro da criação, pegando coisas das relações humanas mais simples, mais comuns, que todo mundo conhecia, que todas as pessoas conheciam. Ele não pegou nenhuma história mirabolante de algo que fosse desconhecido por alguém ou conhecido somente por uma classe de pessoas, mas era coisas simples que todas as pessoas conheciam, para pegar dessas relações humanas tão simples e trazer verdades espirituais tão profundas. E aí a gente lembra quando Jesus falou: se tiver dois ou mais reunidos, eu estarei ali. Bom, quando a gente está sozinho, ele não está? Não está. Mas a maneira de Jesus expressar mais fortemente conosco, e eu não tenho nada contra quem escuta a voz de Deus, quem teve nada disso, mas é quando ele começa a falar e a gente para perceber as nossas relações humanas. Né? É o nosso dia a dia. Quando a gente precisa parar para perceber Deus na nossa vida, não é simplesmente a gente ir para o nosso quarto no secreto, não. É a gente ficar muito atento do que está acontecendo sempre ao nosso redor. A história que está acontecendo entre nós, nas nossas relações humanas, com as pessoas. É nesse lugar que a voz de Deus sempre vai estar ecoando mais forte em nós e falando através de nós dentro das nossas relações humanas. Quando nós estamos prestando atenção no que está acontecendo. Quando a gente pega os grandes profetas do Antigo Testamento, e muitas vezes os de hoje, os que costumam ter um certo acerto, né? Porque eu nunca vi ter tanto profeta falso num tempo só, o que os profetas eles tinham em comum? Eles não eram os caras que sentavam e tinham um insight de Deus, não. Sim, alguns tinham algumas visões, mas eram os caras que tinham a capacidade de olhar o que estava acontecendo na geopolítica do tempo, nas relações comerciais, em como que o rei estava em relação a Deus, como que o povo estava cumprindo a lei, como que as relações estavam acontecendo, como que estava sendo a administração dos sacrifícios no templo, como que o povo estava dando com a prioridades. Então ele tinha a capacidade de perceber a realidade que estava acontecendo para ele dar uma profecia. Era como se ele fizesse uma análise muito, muito apicurada dos fatos, e aí ele tinha todos os elementos ali para falar e falar, e chegar diante do rei e falar: nós vamos levar ferro, a Babilônia vai entrar e vai destruir a gente. Que isso, você está louco? Fala, eu estou. Olha, eu estou vendo tudo que está acontecendo, os meus olhos estão vendo, olha as relações, olha o povo. Né? Isaías conseguia ver a hipocrisia do povo, falar: esse meu povo me honra com os lábios, o meu coração dele está longe de mim. De onde que ele tirou isso? Foi um raio que caiu do céu? Não. É o povo que ia lá, adorava a Deus, mas não cuidava do pobre, não cuidava da viúva, não dava dízimo lá no templo e tudo, mas fazia as relações erradas, o comércio era balança enganosa. Então ele via aquilo ali e conseguia enxergar dentro daquela realidade a falsidade que existia dentro do templo. Então é muito importante, porque Jesus trouxe isso através de um ensino muito simples, que eram as suas parábolas, para mostrar para a gente: olha, presta atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu lado. O salmista fala assim: percebe ao Senhor em todos os teus caminhos. Né? Consiga enxergar Deus em todo lugar, em tudo que você está fazendo, em todo lugar que você está andando, e com as pessoas que você está convivendo, e nas relações. E Deus usa histórias, acontecimentos, situações, acasos, para falar conosco. As parábolas de Deus continuam acontecendo na nossa vida. Então Jesus, ele usou essas parábolas, ele veio criando essas narrativas durante todo esse tempo, e durante todos esses 3 anos, essas parábolas, elas tinham o grande poder de separar, no sentido de aqueles que queriam entender mais de Deus, eles eram alimentados com a sua palavra, e aqueles que queriam não queriam entender verdadeiramente o reino de Deus, eles iam acabando sendo separados. Até no final, que eles estavam procurando alguma coisa para acusá-lo, e eles não tinham argumento, porque ele falava por parábolas, né? Porque Jesus podia, se ele chegasse e falasse para os fariseus assim: olha, sabe o que vai acontecer? As prostitutas que vão herdar o reino de Deus, as prostitutas que vão entrar lá dentro, e vocês vão para o inferno. Pronto, blasfemou, acabou. Né? Então ele não falava isso. Ele falava: olha, eu vou contar uma história para vocês. Tinha um rei, né? E aí esse rei foi, chamou o pessoal, ninguém apareceu, né, para o banquete dele, né? Chamou a turma toda, importante. Aí os fariseus já estavam escutando a história e colocando a capa neles. Aí não apareceu ninguém, juntou o céu e falou assim: vai lá na rua e cata todo mundo que está lá e traz para cá. Pronto. É. Então ele foi criando durante esse tempo essa narrativa e despertando e preparando, né, a trama, né, que foi sendo criada com seus opositores para a sua crucificação, até chegar ao ponto de que ele falou rasgadamente, mas de uma maneira metafórica também, quando eles perguntaram lá, já dentro do Sinédrio, para ser julgado antes de Caifás: você que é o Messias? Ele falou assim: sou eu que sou o Messias, e o meu reino não é desse mundo. Eu sou o Messias e eu vou reinar. Antes de Abraão, eu sou. Pá, blasfemou. Agora nós já pegamos. Temos uma argumentação para matá-lo. Então Jesus, ele usou essa linguagem, né? Essa linguagem das parábolas. E sempre, quando a gente vai ver o que ele está falando, a gente tem que perceber o contexto. Eu vou começar hoje com a parábola do semeador. Tenho pouco tempo ainda. Eu queria dar uma introdução a respeito, né, do tema das parábolas, por que foi usado. No Antigo Testamento nós temos algumas parábolas também, várias, aliás. Né, a primeira lá em Juízes 9, se você abrir lá, você vai achar a parábola que o Jotão, filho de Gideão, contou a respeito das árvores. É legal esse conto lá. Juízes 9, você vai... Mas vamos para Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se... Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Então, olha o que Mateus já escreve. Naquele mesmo dia. Aquele mesmo dia de quê? Nesse mesmo dia, o que tinha acontecido? Tinha acontecido uma coisa... Jesus estava reunido com o povo lá, E aí eles trouxeram a mãe e os irmãos dele e falaram: olha, sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora lá e estão querendo falar com você. E aí Jesus respondeu para eles: quem que é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque qualquer um que faz a vontade de Deus, esse é o do meu Pai Celeste, esse que é meu irmão, esse que é minha irmã, esse que é minha mãe. Então Jesus falou: olha, está me chamando lá fora, minha mãe e meus irmãos estão, mas o reino de Deus não é herdado pelo DNA carnal. É a minha mãe e os meus irmãos estão lá fora, mas quem faz parte do reino de Deus é aquele que escuta e ouve e obedece às palavras do meu Pai Celestial. Esses fazem parte do reino de Deus. E aí ele começa a contar uma parábola. Então, quando começa? Naquele mesmo dia, foi no mesmo dia que aconteceu isso, ele assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não sou profundo a terra. Saído, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Aí ele vai falar por que ele fala por parábolas. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo-os por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem nem entende. Aí ele cita a profecia de Isaías, né, e fala no versículo 16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atende vós, pois, a parábola do semeador. E aí ele começa a explicar a parábola do semeador para os discípulos. Ele explicou em separado para os discípulos. Então a parábola do semeador, se ele está contando ela para o discípulo, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu acho que isso aqui é bem claro, é que ele não está falando quem que está fora do reino de Deus ou quem que não está no reino de Deus. Ele está falando de frutificação. Ele vai falar sobre algo que frutifica, né? E aí ele conta uma história muito comum da época, que todo mundo conhecia, né? Não existia caterpillar para jogar sementes, nem nada, então todo mundo sabia. O semeador, quando ele saía jogando as sementes, né? A palavra fala literalmente, ele saía jogando as sementes, né? Ou o cara tinha de ser muito bom de basquete para acertar as sementes todas no lugar, mas ele não iria acertá-las em todos os lugares. Ele saía jogando e as sementes, elas, com certeza, elas iam cair em lugares diferentes. E Jesus contou essa parábola e falou, então, falou: olha, o semeador saiu jogando as sementes e as sementes caíram em quatro lugares diferentes. Primeiro, ela caiu num lugar onde os passarinhos foram lá e comeram, né? A distração, a falta de vontade de entender, ele fala, né, as pessoas que não entenderam, ou que estão dispersas, ou que estão distraídas, são essas pessoas que quando a palavra foi lançada, ele foi lá e o passarinho foi e comeu. Quem que é essas pessoas? Eu sei. Você lê a Bíblia e fala: ah, não, eu sou aquele que caiu na terra e teve... Quantas vezes você já veio para um culto e você ficou todo distraído? Você sentou aqui, foi no banheiro, voltou, conversou, e a semente estava sendo lançada e você, por estar distraído, você perdeu. Ou quantas vezes você veio e você começou a escutar e você estava tão preocupado com o seu tio, com a sua avó, com o seu marido que ainda não converteu, e você ficou olhando aqui e falou: não, minha mãe tinha de escutar isso, meu marido tinha de escutar isso, meu pai tinha de escutar isso. E você ficou sem perceber que aquela semente estava sendo lançada, era no seu coração. E aí, como você estava distraído, o passarinho veio e roubou. Quantas vezes a distração... né? Porque foi isso que Jesus estava falando sobre esse primeiro coração. Né? É aquele lugar onde a palavra cai e não a pessoa não compreende, a pessoa não consegue entender. Então vem aquilo e arrebata, e aquilo é o primeiro que ele fala. Aquilo que foi arrebatado, que foi semeado no coração. Essa é a única semente que ele fala, Jesus, que ela foi tirada do coração. Né? Ou seja, essa semente, ao contrário das outras três, essa semente ela sequer chegou a germinar. Né? Ela foi tão rasa, ela foi tão desprezada, ela foi tão... A distração foi tão grande que essa semente ela sequer começou a germinar. Ela nem chegou a isso. É a única que fala que foi arrebatada e tirada do coração. As outras todas elas começaram a produzir alguma coisa. Aí ele fala depois do segundo que foi semeado em solo rochoso. E ele fala, esse é aquele que recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e que lhe enxergando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso aqui é final de seminário. O final de encontro com Deus. Volta de legendários. Né? Você tá... Mas segunda-feira você tem que entrar no serviço. Né? Tem que encontrar com o vizinho. Tem que bater de frente com seu cunhado. Tem que mandar mensagem para sua sogra. É. Você estava animado. Pode ser também essa parábola falando das fases da nossa espiritualidade ou da nossa vida cristã. A primeira é a criança, que está sempre distraída. A segunda é o jovem, né? O jovem animado. O jovem está sempre disposto. As emoções brotam muito rápido. Vão fazer, vão acontecer, mas... Tem um fenômeno que acontece aí, né, na juventude. Os jovens começam cheios da energia, daqui a pouco... Então ele fala sobre esse coração que está muitas vezes animado com a palavra de Deus, o coração que está muito com vontade de fazer, com vontade de se envolver mais, com vontade de gerar fruto, disposto a produzir, a fazer, a acontecer no reino de Deus, mas é muito instável. É muito daí me quer, mal me quer. Hoje eu quero, amanhã não quero. Será que é isso mesmo? Será que não é? Todos nós, em alguma fase da nossa vida, vivemos assim, ou vamos viver assim. Né? Todos os grandes homens da vida, da Bíblia, viveram assim. Elias destruiu os profetas todos de Baal, depois, em um dia, lá fugindo uma mulher, ele entrou numa gruta e ficou deprimido, colocando a fé dele em julgamento. Então, esse coração é um coração que, muitas vezes, quantas vezes nós já entramos numa ministração, numa palavra, e a gente sai cheio e fala, cara, isso mudou minha vida, isso transformou minha vida. Cara, eu fui tocado, eu fui despertado, eu quero isso, eu vou servir mais, eu vou fazer assim e tal. E aí na segunda, na terça, de repente, já aconteceu com você? Levanta a mão. É esse coração. O primeiro é o seu, o segundo também é o seu, nosso, né? Agora, o terceiro é o que foi semeado num solo rochoso. Então, o solo rochoso, ele tem sempre se você pegar numa plantação assim, né? Onde você tiver lá aquelas rosas e tiver do lado um solo, sempre um pouquinho de terra vai ali na rocha. A rocha ela não fica, não tem ninguém que passa um aspirador ali para tirar, né? Então sempre tem um pouquinho de terra fértil ali. Aquele pouquinho de terra fértil ali é suficiente para quando uma semente cair, começar a germinar alguma coisa. Mas só um pouquinho. Porque depois, quando precisar descer para a raiz, como é que faz? Tá na rocha. Eu nunca vi a raiz não vai furar a rocha, né? Então ela começa a crescer até a hora que precisar começar a crescer para baixo, para entrar na raiz. E aí morre, não dá conta. A raiz na Bíblia, muitas vezes, ou aquilo que está sendo fundamentado, diz respeito à vida invisível com Deus. E ele faz esse paralelo com as dificuldades da vida. Né? A perseguição, a dor, a perda de um parente, a dificuldade no casamento, as demais coisas que nos colocam com a fé provada, né? As provações. E durante o tempo da provação, só quem tem vida escondida com Deus é que consegue continuar e perseverar. É o secreto com Deus. É o que você faz com Deus quando ninguém está vendo. Esse coração é um coração que, diante das dificuldades da vida, ele para de frutificar. Quando ele bate numa rocha, quando ele bate em alguma coisa que é mais forte do que ele mesmo, ele não consegue mais frutificar. Quantas vezes ou quantas pessoas a gente vê colocando a vida cristã delas toda em xeque, ou colocando a própria fé ou a própria relação com Deus, porque elas não conseguem perceber ou entender a perseguição, a dificuldade, as angústias que elas estão vivendo. E por último, que também é eu creio que todos nós aqui, pelo menos, né, partilham desse coração, é aquele que a palavra cai numa boa terra e frutifica e produz fruto a 60, a 30 e a 100 por um. É a parte da palavra de Deus que frutifica em nós. Uma coisa que a gente precisa perceber, eu quero pegar um gancho no que o Gustavo falou aqui, sobre generosidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de conjugar ou de convergir ou da gente conversar das coisas que dizem respeito ao reino de Deus e as coisas que dizem respeito ao reino do mundo ou a esse mundo. Né? Muitas vezes a gente quer viver no padrão do reino de Deus para receber os presentes que Deus tem para nós nos dar do mundo. Isso é muito comum. A gente vê muitos cristãos vivendo assim e não conseguem experimentar a grandiosidade, a maravilhosidade que é viver somente dentro do reino de Deus. Então, é fazer as coisas de Deus, é obedecer os mandamentos de Deus, é buscar intimidade, conhecimento, entendimento do reino de Deus, mas com uma expectativa daquilo que tem para receber do reino do mundo. Isso é muito comum, isso é muito claro. A gente vê isso o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em generosidade produz prosperidade, a generosidade no reino de Deus não produz prosperidade mundana. Por que Jesus chamou, foi a única coisa que Jesus chamou de Senhor foi o dinheiro. Ele não falou de Baal, ele não falou de Edom, nenhum desses coisas. Olha, você não pode servir a dois senhores, Edom e Deus, Jeová e Mamon. Mamon sim, Mamon era um senhor. Porque o dinheiro, ele tem a capacidade de produzir para nós prazer. Prosperidade, poder, coisas que são atributos que só Deus pode dar de verdade. Então, quando a gente se torna generoso no reino de Deus, a gente se torna próspero no reino de Deus. Aquilo que passa a ter valor. Então, quando você gasta o seu dinheiro em alguma coisa, você só gasta por quê? Porque aquilo tem um valor para você. Sim ou não? Você não compra alguma coisa que não tenha valor para você. Se você é um homem macho, raiz igual eu, você não vai comprar uma bolsa Louis Vuitton, vai. Não tem valor nenhum para você. Aquilo não serve para mim, não tem um pingo de valor. Então, você compra algo que tem valor para você. Eu gosto de crocs e tênis de corrida, tem valor para mim. Então eu vou gastar o meu dinheiro com isso. Por quê? Porque de alguma maneira, por mais que isso seja momentâneo, isso vai gerar em mim algum prazer. Sim ou não? Né? A gente compra as coisas porque de alguma forma essas coisas vão gerar uma expectativa de satisfação para nós. A prosperidade no reino de Deus vai gerar uma satisfação de você estar investindo um dinheiro em alguma coisa que está te dando uma alegria que é muito maior e muito mais duradoura do que alguma coisa que você está esperando que vem do lado de cá. Então, quando você pega o seu dinheiro e investe na recuperação de uma pessoa, né, e a gente precisa entender isso como cristãos, é a generosidade quando produz coisas para o reino de Deus, isso dá uma satisfação para a gente que é inacreditável. É imensurável o prazer que dá quando você coloca o seu dinheiro vendo que você está produzindo uma coisa sensacional. Você olhar para um cara que está formando numa faculdade e falar, cara, eu cuidei desse menino pequeno e ele... hoje ele é um médico, hoje ele é um doutor, hoje ele é um enfermeiro. Poxa, eu gastei o meu dinheiro aqui que salvou vida lá na barragem de Mariana. Poxa, eu mandei um dinheiro aqui para o João que foi lá para o Egito e lá ele salvou 5 crianças que eram servas e estavam condenadas a não sei o quê. Então, quando a gente começa a investir o nosso dinheiro nessas coisas, a prosperidade que a gente recebe é muito maior do que Deus te dá. Você deu 50, ele vai te dar 100. Ou você deu 1.000, ele vai te dar 2.000. Não. Apesar de que quando Deus vê corações assim, ele mesmo, ele fala, o administrador fiel, vou dar mais, porque ele está dando para lá, ele está encontrando felicidade, alegria, por isso que fala quem dá com alegria, alegria. Se você só pode dar com alegria se você sentir satisfação naquilo. Essa é a alegria que nós temos de adquirir uma coisa. Então quem dá com alegria, o reino de Deus é para você dar com alegria, porque você está comprando, desculpa usar essa palavra, alguma coisa que está te dando satisfação, que está produzindo alegria em você. Não é você chegar a dar com alegria, vir aqui pulando, não é isso não. É a satisfação, a alegria despertada no seu coração, que você está fazendo alguma coisa grandiosa com aquilo que você tem, que o Senhor te deu, que te deu os recursos. E aí Jesus falou... Essas palavras, quando elas encontram um coração quebrantado, contrito, elas vão gerar frutos. Frutos a 30, 60, 100 por um. E fruto não é trazer gente para Jesus. Isso não é fruto. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou crente há 20 anos, nunca produzi nenhum fruto. Acha que é porque nunca ganhou ninguém para Jesus. Não é isso, Jesus não está falando fruto, não é isso. Né? Você começa a produzir frutos. Fruto é o resultado de uma árvore boa. Toda árvore boa produz bom fruto. O que é produzir fruto? É as coisas de Deus começam a acontecer na sua vida de maneira natural. Você começa a ser generoso naturalmente. Isso faz parte da sua natureza, não é mais do seu buscar a Deus para você fazer isso. A sua natureza, você não precisa falar para a laranja, ô, dá uma laranja aí. Precisa. A natureza da laranja é gerar uma laranja. Então, quando Jesus estava falando para dar fruto, é que a vida de Deus em nós vai gerar as coisas de Deus de uma maneira natural, sem esforço, sem estresse. Nós, naturalmente, estamos produzindo o reino de Deus em tudo que a gente faz. É isso que é gerar fruto, não é trazer alguém para Jesus. É isso aí, é ganhar uma alma, fazer discípulo, sei lá. Mas gerar fruto é, agora a vida de Deus está em mim, eu sou uma árvore frondosa e eu não preciso fazer força ou me sacrificando ou qualquer que seja as coisas para me gerar um fruto. Flui de mim naturalmente. Generosidade flui de mim. Amor flui de mim. Benignidade flui de mim. O fruto do Espírito sai de mim de maneira natural, sem eu ter que ficar me esforçando. Esse é o coração que recebe a terra, que recebe de bom grado a palavra de Deus. E as pratica, Jesus falou. Né? As pratica. É como o homem que colocou a sua casa numa rocha e veio a chuva, a tempestade, hoje. Queda do dólar, a bolsa caiu, mas ficou ali na balada. Então Jesus falou sobre isso, e falou as parábolas. Então lê as parábolas e vê onde que você entra. Lê a história bíblica e tenta se encaixar em todas elas. Né? Vê quantas vezes você já foi o filho pródigo, quantas vezes você já foi o segundo filho, quantas vezes você já foi o publicano, o fariseu. Né? Todos nós temos uma parte de nós que é um desses personagens todos. Jesus, ele não deu essa parábola para grupos. Ele falou para que cada um pudesse fazer uma autoanálise, receber a palavra de Deus e olhar. Se você é o filho pródigo, volta para casa. Se você é o segundo filho, começa a usufruir das coisas que Deus tem. Se você se encontra como aquele que é o pai, começa a receber aqueles que estão perdidos com mais misericórdia. Se você é o publicano, né, começa a interceder mais pelos outros em vez de orar somente para si mesmo. Né? Se você é o credor incompassivo, abre o seu coração para ser mais perdoador. Se você é o que foi perdoado, abre o seu coração para ser mais grato. A gente cabe em todas as personagens. Não entra na Bíblia olhando como se sempre você fosse esse último do coração bonzinho, que toda palavra que cai no seu coração, ele frutifica, e quem está desviado aí é a primeira terra. Não. Nosso coração, ele tem a capacidade de ter e passar por esses três estágios dessa terra. Às vezes está sequinho, às vezes está produzindo nada, às vezes as coisas do mundo ainda estão te atraindo muito, e às vezes está frutificando, tem vida de Deus fluindo em nós. Amém? Domingo que vem nós voltamos, o irmão Robson vai estar nos abençoando aqui com a sequência dessa série. E se você que está aqui, já é membro dessa igreja, já tem um tempo que está andando conosco, já tem tom reconhecido e tem uma palavra de Deus a respeito desse tema e quer ministrar aqui, me procure que vai ser um prazer nós podemos escutar e aprender um pouco do que os irmãos têm para nos ensinar. Todos nós temos algo potencial de Deus dentro do nosso coração. É só a gente abrir a boca e compartilhar. Todos nós. Todos nós. Amém? Então vamos orar. Pai querido, te agradecemos por essa noite no nome santo de Jesus. Obrigado porque o teu amor, a tua graça, a tua bondade é infinitamente superior a tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Obrigado porque a palavra do Senhor fala no nosso coração dia após dia. Obrigado porque quanto mais a gente fuxica as suas histórias, mais a gente aprende. Quão doces são as suas palavras. Obrigado, Deus, porque flui amor, doçura de tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor ensinou. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é santa. Ela nos ensina, nos instrui, nos purifica, nos ajuda, nos socorre, nos consola, nos adestra, nos corrige. Obrigado, Deus, por ser o nosso Pai. Eu quero orar pedindo que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos aqui durante essa semana, que a gente possa ser esse semeador também que anda aí distribuindo as sementes. E que a cada dia nós possamos fazer uma autoanálise do nosso coração mesmo, para que a gente possa adubar a terra que existe dentro de nós, para que a gente frutifique e traga honra, glória e louvor para o teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.